seguindo aqui o CBN Cultura. A gente vai conversar, vai ter o maior prazer de conversar com o diretor Xu Shen, que não é natural de Taiwan, mas mora no Brasil desde os 3 anos e está dirigindo o filme, dirigiu o filme Quem Vai Ficar com o Mário, que estreou no dia 10 de junho, aqui na última quinta-feira, nos cinemas de todo o Brasil. No elenco tem Daniel Rocha, Letícia Lima, Nelly Pippel, Romulo Arantes, Neto, grande elenco, e trata de temas como diversidade e outros tantos, numa comédia deliciosa que o pessoal está gostando muito. Xu Shen, muito prazer em falar contigo, viu? Valeu por falar com a gente.
Opa, bom dia, Leonardo, bom dia, ouvinte da rádio, bom dia, Campinas.
Super feliz em falar contigo. Antes de mais nada, como que está sendo a receptividade do filme? Estreou na quinta-feira, você já tem recebido feedback das pessoas?
Sim, feedback presencial, inclusive. Eu tenho ido em algumas sessões do filme, né, desde que estreou, e eu, às vezes, fico lá escondido, assistindo, olha, o público ri, gargalha, choram, porque o filme é muito emocionante, todo mundo sai muito feliz. Eu fico ali na saída do cinema, escutando os feedbacks, fico muito feliz que o filme alcançou a sua meta, que é levar essas mensagens de amor, de esperança e de aceitação sobre a diversidade de gênero e até a questão de misoginia, que também se fala, né, para as pessoas repensarem, refletirem sobre as suas posturas e seu comportamento diante do mundo atual, né.
Não, muito legal mesmo. Agora, a gente sabe que um filme, né, ele começa bem lá atrás, né, alguns anos. Qual foi o início do filme? Que ano começou a surgir as primeiras ideias para fazer o filme? Porque as pessoas imaginam que o filme está ali pronto. Ah, começou faz alguns meses e já está ali pronto. Mas não, né? É um trabalho que vem de anos e anos, não é, Xu?
Você está corretíssimo, né? Eu vou te dizer, o filme tem um projeto de 10, 11 anos. Por quê? Ele é baseado num filme original italiano, que chama O Primeiro Que Disse, que é de 2010. Aí o produtor nosso brasileiro, Pedro Rovai, ele comprou os direitos do filme, porque ele vislumbrou ali temas muito importantes para trazermos aqui para o Brasil, né? Que é a questão da homofobia, das pessoas não aceitarem, a questão do machismo, né, sociedade patriarcal, e ele vislumbrou trazer. Aí foram feitas as adaptações roteiras, assim, todo aquele processo de captação, né, sabe, até edital, é um processo longo, mas demorou, mas sair. Estamos aí apresentando o filme para o público e a gente está muito feliz com a receptividade.
Não, demais, né? E agora, estrear um filme, né, nessa retomada, digamos, do cinema, porque, né, o ano passado, né, os cinemas tiveram problemas seríssimos aí em relação à sobrevivência mesmo, né? Por conta do abre e fecha, né? Que não só os cinemas, mas todo o setor cultural, né? Que envolve aglomeração, que envolve a reunião de pessoas, foi bastante atingido aí por conta da pandemia, né? Agora nessa retomada, onde já faz algumas semanas, dois meses que pelo menos está se mantendo, como que você tem sentido o retorno das pessoas ao cinema, né? Eu tenho visto muita gente falando, ah, mas será que eu vou no cinema? Será que é seguro? Mas ao mesmo tempo a gente vê os barzinhos todos lotados, com distanciamento zero, e às vezes a sala de cinema com 5 pessoas. Como que você vê essa retomada agora nesse período?
Você sabe que essa comparação que você faz, todo mundo fala, ah, os bares estão cheios, e a sala de cinema, os teatros estão vazios. É porque, infelizmente, a cultura acaba ficando muitas vezes em segundo plano, né? Mas a gente tem essa missão, nós que trabalhamos na área, né, da cultura, audiovisual, etc. e tal, nós temos essa missão de resgatar o público de volta para a sala de cinema. Vai ser um processo muito lento, muito gradual, né? Não dá para a gente obrigar, vamos assistir, não, é outro processo. Agora a gente tem que trazer um carinho para as pessoas, dizer o quanto que a sala de cinema, isso é verdade, eu tenho ido para bastante sala de cinema, também para assistir outros filmes, o carinho que esses exibidores, distribuidores, as salas estão tendo com o seu público em relação a protocolo, super rígido, na hora que você compra o ingresso, imediatamente as duas cadeiras laterais estão bloqueadas, álcool gel direto, banheiro, tudo que você imaginar está tudo super rígido. Ar-condicionado, eles trocam filtro, higienização das salas a cada sessão. Então é um processo muito bacana, mas eu entendo também que ainda existe uma resistência das pessoas por conta da vacinação, né? Vamos aguardar, é um processo lento, Leonardo, é isso.
Mas uma coisa que eu queria perguntar para você, né, que eu estava pesquisando antes para poder a gente fazer esse papo, né, uma coisa que me chamou a atenção do filme é que o final foi construído juntamente com o elenco, né, o elenco teve voz ali para opinar sobre determinados rumos dos personagens e da história como um todo. de como surgiu essa ideia, porque é uma coisa meio inédita, né? Geralmente é meio que imposto, digamos assim, né? Um roteiro para ser seguido, e às vezes, né, o ator pode dar um pitaco ou outro, dependendo da quantidade de anos de profissão que ele tem, né? Mas conta mais ou menos como foi essa ideia aí de construir junto com o elenco esse final.
Ah, poxa, Léo, muito boa essa sua pergunta, por quê? E eu trabalho há muito tempo com audiovisual, né? Eu trabalhei com diretores, e esse processo do diretor com os atores é muito de cada diretor, né? Não existe uma regra, cada diretor tem o seu processo com os atores. O meu processo, a forma de eu trabalhar é sempre escutar as pessoas. Isso para mim é primordial. A gente oferece para um ator, ele vai ler. De uma forma geral, os atores sempre têm alguma consideração sobre o personagem, aí cabe ao diretor não escutar e a gente avaliar e fazer as mudanças. O nosso processo foi muito lindo porque o nosso filme fala de temas muito importantes. Falamos de homofobia, né, da questão da diversidade de gênero, da questão do feminismo, misoginia, né, conservadorismo. Então, eu não tenho como impor um texto, porque aí eu já seria contraditório em relação ao tema que a gente está propondo, né? Se eu não escutar as pessoas. E o nosso elenco, tudo é composto de uma forma muito eclética em relação à diversidade e tudo mais. E eu fiz questão de escutar a Nani Pipo, Letícia Lima, Elisa Pinheiro, enfim, absolutamente todos os atores sobre o personagem, sobre o desenrolar da história. E o feedback foi muito bom, porque, obviamente, tudo que eles trouxeram, fizemos, né, um brainstorm, um laboratório, para chegar no resultado final que você falou. De verdade, final, que é muito emocionante, vocês choram, ali traz uma verdade dos seres humanos, porque são os atores trazendo a sua alma, as suas histórias para os personagens. Isso é muito, muito... Se você vê o filme, você vê que está muito incrível isso, né? Está muito lindo.
Demais, estou conversando com o diretor Xuxin, que eu até perguntei a pronúncia certa. Estou falando certo, estou falando errado, pelo amor de Deus, você me fala.
Você está certo, está certíssimo. Olha, eu já estou acostumado, eu nem corrijo as pessoas. Não, está certo, mas você falou perfeito, agradeço.
Então tá jóia, imagina. Que tá aí, que lançou, né, nessa última quinta-feira, o filme Quem Vai Ficar com o Mário. No final das contas, a gente vai saber quem vai ficar com o Mário ou já é uma ponte para uma segunda parte?
Não, vamos saber, sim, quem vai ficar com o Mário, certamente. A gente não dá uma interrogação. A interrogação é só o título do filme, mas o final tem um ponto final. Porque não dá. Hoje em dia a gente tem que decidir, né? O que o filme traz é, temos que decidir sobre as nossas escolhas. Então tá lá, prontinho.
Conta como que foi o processo de escolha do elenco, né? A gente tem aí o Romulo Arantes Neto, a Letícia Lima, a Nani Pipo, né? Tanta gente legal aí no filme. Como foi o processo de escolha do elenco?
Ah, foi bem curioso, porque alguns atores ou atrizes eu já quis direto, porque eram pessoas parceiros, né? Pessoas que já trabalharam comigo, por exemplo, Letícia Lima, ela fez o meu primeiro filme, né? O Romulo Arantes foi um desejo muito grande, né? Porque eu vi no filme lá do José Aldo, e eu vi o trabalho dele tão extraordinário, falei, eu preciso desse homem em algum papel aqui no filme. Daniel Rocha veio através de elenco, mas tem uma coisa curiosa, que eu sou um diretor que vai muito a teatro. Então, por exemplo, a Nani Pipo e o Vitor Maia, que faz o Xande, esse eu busquei no teatro. Fui no teatro, esperei os atores, no caso a Nani, a atriz, sair do saguão, lá para o saguão, e os convidei para o filme. Cheguei para a Nani, ela até achou que eu era um maluco, era um mafioso da Yakuza, porque eu cheguei para ela no saguão e falei, oh, Nani, você não me conhece, sou um diretor, estou com roteiro, gostaria muito de convidar para o papel, que é você, eu não tenho como pensar em outra pessoa que seja você. Ela olhou para minha cara e falou, quem é esse maluco que vem aqui no teatro me convidar? Então, meu processo é muito esse, né? Quando a gente está muito certo do ator ou da atriz que a gente quer filme, a gente vai em cima, a gente vai lá, e eu gosto de ir dessa forma presencial, né? De mostrar a minha cara, de fazer esse afago, esse carinho, dizer o quanto aprecio o trabalho das pessoas. E tem uma frase que eu uso muito, fala Bela, que é um diretor que eu trabalho muito, ele fala a frase que se chama, o personagem vai atrás do seu ator, né? Então eu tenho que acreditar muito nisso, né? Essa frase é muito importante na hora da escolha do elenco.
Demais. Agora, Xu, o filme trata bastante sobre diversidade, como a gente está falando. A gente quase terminou a nossa entrevista, que está terminando o tempo, mas a gente vê que o filme ele trata de uma questão da bissexualidade, que é uma coisa que não é muito vista aí, né? Ou é homossexual, ou é heterossexual, né? Então existe essa dualidade, mas esse ponto do meio aí nunca é muito falado. né? E de que forma você abordou isso de uma maneira que não incomodasse nenhuma nem outra parte, e se é que a gente pode falar dessa forma de incômodo ou não, porque acho que ninguém tem que ser incomodado com nada, a verdade, né, de cada um é de cada um, mas de que forma você abordou esse tema que ainda assim é um pouco delicado para muita gente?
Você falou um ponto muito interessante, e não só a questão da bissexualidade, como a questão também do poliamor que também é levantado no filme, em alguns pontos. A forma de a gente trazer esses temas, né, se fosse um drama, um filme realista, seria um choque muito grande para todo mundo que vai assistir, né, uma sociedade como a nossa, mas, meu Deus, mas que filme louco isso que a gente está vendo. Como a gente está trabalhando nesse universo da comédia, né, então a comédia dilui um pouco, né, essa carga muito pesada desses temas, porém faz as pessoas refletirem. Não é que a comédia minimiza no sentido pejorativo, mas ela distrai...
Ela tira o peso um pouco.
Exatamente, ela tira o peso, né? Porque, por exemplo, nós tratamos de temas muito importantes, de homofobia, misoginia, mas não estamos fazendo uma panfletagem. Os textos estão lá, as mensagens estão ali, os personagens vivem essas situações, e o nosso filme não é só comédia, é uma comédia que vai no romance, vai no drama. Então, cada cena tem o seu tom para lidar com esses temas. No caso da bissexualidade, eu concordo totalmente com você que é um tema muito inédito, não só em cinema, como para a vida, né, para a rotina das pessoas aqui do país. Por exemplo, teve um caso num reality agora recente, que um dos participantes se anunciou bissexual, e foi um escândalo muito grande, porque muita gente não acredita na bissexualidade, acha que é uma fachada, né, para alguma coisa. Aí que eu descobri um termo que eu não conhecia de verdade, chamava bifobia. Então existe a bifobia, né? É uma coisa muito interessante, mas o filme é tratado de uma forma muito honesta. Mesmo sendo comédia, não, em forma alguma, de momento algum, a gente achincalha, a gente ridiculariza qualquer situação que aconteça no filme. É sempre tratado com muito respeito. No caso da bissexualidade, nossa, de uma forma muito linda, inclusive, né?
Demais. Vale assistir. Vale assistir. A gente conversou com o diretor Xu Shen, natural de Taiwan, mora no Brasil desde 3 anos de idade. Dirigiu o filme Quem Vai Ficar com o Mário. Vamos valorizar o cinema nacional, né? A partir, então, desde quinta-feira, na verdade, já está aí nas salas de cinema de todo o Brasil. Procurem e valorizem o cinema nacional. Xu, muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Muito boa sorte aí na trajetória do filme, viu?
Obrigado, querido. Obrigado a todos os ouvintes, Campinas, cidade maravilhosa. Parabéns pelo programa.
Obrigado, eu que agradeço, viu? Aproveito e mandar um beijo pra Marione também, a assessoria que fez esse meio de campo com a gente. Parabéns, Xu, obrigado, viu?
Obrigado, Marione, XVM, sucesso.